Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, no final, a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Marcelo de Mello, Luiz Antônio Simas, Alberto Mussa, Hugo Canuto, André Solomon, Lígia Fagundes Teles, Cíntia Krimler, Eneida de Moraes e Patativa do Assaré. E a gente abre o programa desse sábado de carnaval falando de samba. Colega Rodrigo Rezende com dicas de livros que têm a ver com a maior festa popular do país.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros abre alas para folia. A gente recebe aqui o Rodrigo Rezende, titular de um dos nossos programas mais queridos aqui da Rádio Senado, o Cena do Samba, e a gente está chegando no Carnaval. A gente vai falar de uma manifestação que é fundamental para a cultura brasileira, que tem um pouco de literatura, que são os sambas enredo. E a gente vai, então, dar dicas de livros para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto. Rodrigo, o que, que você traz para mim aqui?
Pois é, Marcão, um abraço para você e para todos os ouvintes do programa Autores e Livros. Estudando, né, sempre para fazer um programa aqui da Rádio Senado Cena do Samba, a gente acaba descobrindo algumas obras interessantes sobre samba e sobre samba enredo, que é muito específico, né? É difícil achar obras boas, né, com profundidade sobre esse tema, mas existem.
Para o ouvinte que não está tão familiarizado, o desfile das escolas de samba funcionam como uma ópera, né? É um espetáculo visual, plástico e musical. O enredo seria como o libreto é na ópera.
Exato,
né? Que é a história,
né,
que está sendo contada, e o samba enredo tem que estar de acordo com essa história.
Que guia tudo aquilo que está sendo apresentado ali na casa, na Marquês de Sapucaí, ou em quem está em outra praça que também tenha desfile, que vai acompanhar também o desfile. E aí é interessante porque o samba enredo ele pode ter aí dois aspectos. Pode ser seguido literalmente, né? Ou pode falar sobre o tema em geral e aí o próprio carnavalesco oferecer a sua visão sobre aquele tema. E aqui tem dois livros que eu trouxe aqui para o nosso ouvinte, Marco, que é o seguinte. O primeiro deles, Samba de Enredo, de Alberto Mussa e Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio, certamente um dos maiores conhecedores aí da história do samba enredo, do carnaval, já escreveu vários livros.
E o Alberto Mussa é um romancista também, quem tiver interesse pode procurar Alberto Mussa, ele tem uma série de romances ambientados no Rio de Janeiro, mas o assunto agora é samba enredo.
Não, e o Luiz Antônio já ganhou o prêmio Jabuti, inclusive, escrevendo sobre samba. E nesse livro, Samba de Enredo, História e Arte, ele conta a história do samba enredo. Ele vai de década a década, né, ele, o Alberto Mussa, vai desenhando qual foi o principal samba, por quê, quais as modificações.
A evolução do gênero.
A evolução do gênero tem muitos exemplos, né? Pedacinhos de vários sambas, então é legal você realmente acompanhar a história. Muito interessante para quem quer ter uma visão geral, né? Começou lá em 1932, até hoje, como é que está a história do samba enredo, como é que foi construído esse gênero. E o outro, do Marcelo de Mello, O Enredo do Meu Samba, aí já é um livro mais afetivo, né? Do Marcelo, jornalista do Rio de Janeiro. Ele escolheu 15 sambas que ele gosta, que ele presenciou, que ele esteve na avenida, na Sapucaí, né? Presenciando o desfile, e escreveu sobre eles. E aí tem, por exemplo, Sertões, samba de 1976, Kizomba, de 1988, grandes sambas da Marquês de Sapucaí, que ele vai contando a história de cada um deles.
Ficam as dicas aqui. Samba de Enredo, História e Arte, Alberto Mussa e Luiz Antônio Simas, editado pela Civilização Brasileira. E O Enredo do Meu Samba, a história de 15 sambas, enredos imortais, escrito por Marcelo de Mello, editado pela Record. É isso aí, certamente tem muita história da Portela aqui, que é, como se sabe, a melhor escola de todas.
Eu senti uma sardinha puxada para o azul e branco, mas tudo bem, tudo bem. Um abraço para todos os carnavalescos e leitores dos autores.
Isso aí, um abraço e bom carnaval para todos. Até a próxima. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O racismo estrutural que menosprezou a cultura de matriz africana por muito tempo impediu que a mitologia afro-brasileira fizesse parte do nosso acervo cultural, especialmente no que diz respeito às crianças. Mas essa lacuna tem sido preenchida, ainda que lentamente. Uma iniciativa fundamental é o projeto Contos dos Orixás, do quadrinista baiano Hugo Canuto. É uma série de gravuras que agora são reunidas em livro e que trazem a história dos mitos do povo iorubá, que é uma das principais etnias dos negros escravizados no Brasil. Iemanjá, Rainha do Mar, Xangô, Deus do Trovão, e Iansã, Senhora dos Ventos e Tempestades, são algumas das divindades que fazem parte de histórias cheias de ação passadas em uma África mítica. Contos dos Orixás é uma obra de arte fundamental para quem queira entender o Brasil e toda a sua riqueza cultural. O livro pode ser pedido pela internet na página do autor, hugocanuto.com. Uma boa notícia para a literatura feminina. Aos 95 anos de idade, enfim, Lígia Fagundes Telles chega à lista dos autores mais vendidos. A informação é do site Publish News. Lígia Fagundes Telles é uma das mais importantes escritoras brasileiras. Ela é mestre nas narrativas curtas, com um olhar aguçado sobre a condição feminina. O livro é Os Contos, uma coletânea de 6 outros livros, já lançados anteriormente, de contos da escritora, além de textos esparsos que estão ali. Um exemplo da prosa elegante de Lígia Fagundes Telles está em O Objeto, é o conto que abre o livro. Vamos ouvir um trecho aqui, olha. Aproximei-me da janela. O sopro do vento era ardente como se a casa estivesse no meio de um braseiro. Respirei de boca aberta, agora que ele não me via, agora que eu podia amarfanhar a cara como ele amarfanhara o papel. Esfreguei nela o lenço, até quando? E me trazia a infância. Será que ele não vê que para mim foi só sofrimento? Por que não me deixa em paz? Por quê? Por que tem que vir aqui e ficar me espetando? Não quero lembrar nada, não quero saber de nada. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Na entrevista dessa semana, a professora Margarida Patriota conversa com Cíntia Krimler, romancista, contista, cronista e poeta. O assunto é o novo livro dela, Exercício de Leitura de Mulheres Loucas.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora carioca radicada em Brasília há 40 anos, Cíntia Krimler. Assessora do Legislativo na Câmara dos Deputados, Cíntia Krimler é autora do livro de crônicas que se intitula Do Todo Que Me Cerca, um livro de 2012. Escreveu os livros de contos Sob os Escombros, que é de 2014, e Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa, que saiu em 2015. Publicou o romance Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, obra que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. De 2018 também é o seu primeiro livro de poemas, que ela publica pela editora Patuá de São Paulo, e se intitula Exercício de Leitura de Mulheres Loucas. Nós vamos agora conversar com a autora. Cíntia Krimler, por que você começou a publicar crônicas, depois contos, depois romance, por fim poesia, nessa ordem?
Olá, Margarida, tudo bem? Bem, na realidade eu costumo brincar que eu sou uma contista, ponto. E as demais coisas vieram por acréscimo. Eu sempre gostei de escrever contos. Mas aí vem aquelas tentações, né? As pessoas falam, se você escreve contos, por que não escrever um texto maior? Uma novela, um romance? Eu então resolvi me experimentar e escrevi o Todos os Abismos Convidam para um Mergulho. Gostei da experiência. Gostei tanto que já estou preparando o meu segundo romance. Finalmente, a poesia. E era um desafio. Eu digo que eu não sou poeta, mas as pessoas dizem, não, você... Então, enfim, eu resolvi, eu iria lançar pelo menos um único livro de poemas. E então eu lancei este ano o Exercício de Leitura de Mulheres Loucas.
Agora, esses poemas surgiram como? Para você publicar um livro de poemas? Ou é a reunião de uma produção assim antiga, muito esparsa, que você...
Alguns antigos, Margarida. Alguns antigos que foram ficando guardados. E uns recentes, desse último ano mesmo. Escrever, para mim, poema Não é como sentar e fazer a prosa, que você se dá um tema e desenvolve, corrige. O poema, ele sai, né? Ele sai. Tem correções, evidentemente, mas existe um mote, existe um algo que te inspira aquilo. Se você perder aquele instante, você não escreve mais poema. Você já vai para outro tipo de escrita. E havia uma preocupação de mostrar um lado da mulher, que é um lado mais, eu não vou dizer livre, porque é uma palavra que já até se banalizou, mas um lado mais intenso, um lado mais disposto dessa mulher que sou eu e muitas mulheres, que somos, né, eu e muitas mulheres, de nos mostrarmos numa forma mais bruta, menos delicada, vamos dizer assim. E aí, então, a partir disso, foram surgindo alguns poemas, outros, e quando eu vi, eu já tinha uma quantidade, realmente, que somada aos 10 ou 15 que eu já havia escrito antes, dava para fazer um pequeno livro, que era a minha intenção.
Agora, o título, né? Exercício de Leitura de Mulheres Loucas, é desconcertante, né? Você fala de mulheres loucas na sua poesia. Louca é quem lê a sua poesia. Explica um pouquinho.
Louca é quem lê, louca sou eu que faço. Eu quis desmistificar a coisa do louco. Esse é quase um preconceito de que o louco é aquele que é maluco, que tem problema, que toma remédio, que muitas vezes antigamente era recolhido a uma instituição, inclusive. Não. O louco aqui é a louca, é aquela que transgride, é aquela que sonha, é aquela que sonha e realiza, é aquela que não aceita não, é aquela que traça seu próprio caminho, é aquela que dita suas próprias regras. E aí, por isso, ela é chamada de louca. É a mulher que ama e diz que ama, em vez de guardar para si, como era tão bonito guardar. Então, são vários momentos de uma mulher que não tem mais o medo de ser e revelar. Esse medo, essa falta de medo de ser e revelar, é chamada por muitas pessoas. Eu ouvi durante a minha vida inteira, eu ouvi amigas serem chamadas: ah, você é louca, você é doida, você é maluca, como você fez isso? E eu comecei a perceber que o louca, o doida e o maluca eram a ousadia, que para elas eram ousadia, para outras não eram. Então, para mim, o exercício de leitura de mulheres loucas são essas mulheres dispostas a fazer uma leitura sem o preconceito, o pré-conceito. Eu quis quebrar algumas colocações que vinham me enchendo, estavam me perturbando o dia a dia, de que há mulheres loucas em contraposição a mulheres certinhas. E o que eram as mulheres certinhas? Muitas vezes eu percebi que eram as mulheres apenas caladas, que engoliam, que aceitavam, não necessariamente que concordavam. E essas também são mulheres loucas, que optaram por, talvez por um caminho até mais difícil. Então, eu coloquei o louca aí, como diz a Adriana Garcia também no prefácio, o louca é uma abertura. O louca não é um estado mental, não é um distúrbio, muito pelo contrário.
E o exercício de leitura seria tanto para quem lê como o seu exercício de leitura, né,
também,
da mulher?
Também. Uhum. A cada vez que, eu brinco que a cada vez que eu releio um poema meu, eu descubro uma faceta minha mesmo, que eu não tinha percebido, que eu tinha colocado nele depois. Uhum. Inclusive, o próprio poema que dá título, né, ao livro, que é o Exercício de Leituras de Mulheres Loucas, ele é aquela mulher que imagina o que ela quer e que até sofre por isso. Porque ela imagina e enxerga o mundo à sua maneira.
Poderia brindar o ouvinte com a leitura desse pois poema não. Em outro?
Pois não, posso ler. Exercício de leitura de mulheres loucas. Ele. Eu amo a borboleta amarela e a flor vermelha. Ela. Eu sou uma flor e ele me ama. Ele. Eu amo o céu azul e o mar. Ela. Eu sou o mar e ele me ama. Ele, eu amo o pássaro preto e a noite. Ela, eu sou a noite e ele me ama. Ele, acorda. Ela, como?
Um outro de sua escolha?
O outro de minha escolha seria o Sem Saída. Ele é um poema que também conversa bem com o livro. Vamos lá? Sem saída. Dói o amor que nunca chega, nunca basta. Nunca fica. Dói a cabeça cheia da aguardente engolida na ânsia de esquecer afetos. E o sexo sem reflexo urgente mínimo. Dói a insônia cortejada pela solidão, a boca sem sabor de outras, o corpo desembrado de roçares, de mordidas, de sugadas, o rosto morto, insepulto, confiscado pelo espelho canalha que mora no quarto de dormir. Dói o riso congelado por adestramento, dói a navalha cega do banheiro, dói o comprimido que faz o choro dormir, dói o silêncio no fundo do copo e a cova sem valia que é o peito. Também dói ser. E isso é o que mais me impressiona, porque o não ser também dói.
Agora, por falar em amor, né? Poema de amor, será que isso existe mesmo? Pergunta Cíntia Krimler no livro e acrescenta: nos meus roteiros nunca uma história de amor, não escrevo realismo mágico. O que você...
Eu não sou uma pessoa, Margarida, de vida de grandes amores. A minha experiência com amor, ela não foi boa, nem deixou de ser. Ah, um ex-marido, um ex aqui, outro ali, mas a minha história pessoal com o amor, homem e mulher, ela não tem uma trajetória interessante, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo eu me recuso a acreditar que isso seja a realidade vigente. Eu acho que existem histórias de amor belíssimas. Então, eu amo o amor, eu gosto de falar do amor. Mas a experiência que eu tenho para falar do amor é a minha e de outras pessoas que me cercam, que também trilharam um caminho de grande amor e grande desamor ao mesmo tempo. Eu preferi optar por aí.
Para se conhecer mais a poesia de Cíntia Krimler, onde encontrar o livro Exercício de Leitura de Mulheres Loucas?
Ele está no site da editora Patuá, que é por onde eu publico, a casa por onde eu publico, de São Paulo. Ele está na loja virtual da editora Patuá e também na Amazon Brasil. E então, esses dois lugares, ele não é distribuído em livrarias, apenas nesses dois lugares.
Então, boa sorte aí a sua produção, já que sabemos que podemos aguardar um romance aí para breve, né?
Se Deus quiser, tá ainda para 2019.
Tá certo. Um abraço, então.
Muito obrigada, Margarida. Foi um prazer.
Acabamos de conversar com a escritora Cíntia Krimler, que é contista, romancista, cronista e agora autora de um livro de poemas intitulado Exercício de Leitura de Mulheres Loucas, lançamento da editora Patuá de São Paulo. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Destaque agora aqui no Autores e Livros é o acervo da Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e livros em ritmo de carnaval, também nessa nossa conversa quinzenal aqui com a turma da Biblioteca do Senado. Maria Helena, nossa colega bibliotecária daqui da casa, traz uma preciosidade encontrada aqui no acervo da Biblioteca do Senado, que é o livro História do Carnaval Carioca, de Eneida de Moraes, que é um estudo para quem quer conhecer as origens do carnaval, as origens do carnaval, inclusive, no Brasil. Esse é um livro de referência e a Maria Helena vai contar para a gente também quem foi a Eneida.
Eneida é uma jornalista, escritora e ativista comunista. Isso foi muito importante na vida dela. Ela nasceu no início do século 1903, há quem diga 1904, em Belém do Pará. Estudou até seus 15 anos no Rio de Janeiro, volta para Belém do Pará e já com 17 anos já começa a escrever em periódicos lá de Belém, né?
Já é uma pioneira, porque uma mulher na primeira metade do século 20 ainda não era uma coisa comum que as mulheres se posicionassem, estivessem na imprensa.
Exatamente, exatamente. Poucos anos depois, já com 20 e poucos anos, ela volta para o Rio de Janeiro, já entra para o Partido Comunista Brasileiro. Sua biografia, nessa fase, ela diz que é uma fase política de Eneida, né? Então ela vira uma ativista. Aí essa fase vai até mais ou menos 1945, né? No final, né, nessa época, 1940, na década de 1940, que Eneida vai se voltando à sua literatura. Ela escreve na sua vida 11 livros. Este livro que a gente está comentando é um deles, que ela publica em 1958. Então, já passou aquela fase ativista.
De maior,
né? Exatamente.
Vigor ativista. Exato. E aí ela começa a se debruçar sobre a cultura.
Exatamente.
Que também é uma forma de ativismo, né?
Sim.
Ela realmente é uma autora de referência no carnaval. Uma jornalista que comentava muito o carnaval e muito querida. Tem uma coisa interessante, porque ela comentava, mas não só com o olhar de fora. Ela tinha uma relação com os sambistas, com...
Sim, esse livro é belíssimo, além de ser pioneiro.
Até hoje é referência.
Exatamente. Até porque... Ela faz a sua pesquisa nos jornais brasileiros, não só nos jornais, né, mas principalmente nos jornais brasileiros, desde do século XIX. Então, ela traz as origens das brincadeiras, as origens dos blocos, bailes...
Intrudos.
Exato, da festa de rua, né? A festa de rua, que era o intrudo é português, né, trazido, era algo que chegou a ser proibido. Né?
Tinha um quê de violência?
Tinha um pouco, as pessoas se molhavam, jogavam coisas umas nas outras, era uma festa...
inclusive.
Uma festa de rua, né? Ela fala até aqui da licenciosidade das pessoas, né? Que a gente até hoje se comenta, né? Todo mundo nu, é uma coisa...
Aquela coisa que no carnaval pode, né? Uhum. Essa permissão para se fazer coisas que não são feitas durante o ano,
mas
no carnaval...
Isso é antigo, ela fala disso, né? É um livro interessantíssimo.
Caráter transgressor do carnaval. Então, de alguma forma, ela também está falando de política, digamos assim.
De certa forma, sim.
Então isso, é uma dica ótima, a gente ficaria aqui falando, ó. E eu fecho aqui lembrando que Eneida de Moraes acabou, ela morreu em 71, né?
Sim.
E acabou enredo, 2 anos depois, sendo enredo do Salgueiro, em 73, com o enredo Eneida, Amor e Fantasia. E a gente vai ouvir um pedacinho agora para encerrar essa nossa conversa. Obrigado, Maria Helena. E a poesia tem sempre seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro homenageia os 110 anos de Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. Poeta, compositor e repentista, Patativa é uma das principais figuras da música e da poesia nordestinas e brasileiras do século XX.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos é dedicado ao famoso poeta cearense Patativa do Assaré pelos 110 anos de seu nascimento. E por conta do tema, você vai saber o que significa redondilha. A história de Antônio Gonçalves da Silva, menino pobre do sertão, que se transformou no famoso Patativa do Assaré, começa no dia 5 de março de 1909, na cidade de Assaré, no Cariri cearense. Aos 4 anos de idade, ficou cego de um olho, por conta de uma inflamação. Quando completou 8 anos, perdeu o pai, também poeta. Somente aos 12, passou a frequentar a escola, mas por pouco tempo, apenas alguns meses, onde aprendeu a tomar gosto pela leitura. Aos 16 anos, ganha uma viola da mãe e, com ela, participa de cantorias, onde expõe seus versos. Aos 20, ganha o apelido de Patativa, pássaro de belo canto, que, junto do nome de sua cidade natal, lhe rende o nome artístico, Patativa do Assaré. Por volta de 1953, durante a Grande Seca, Patativa escreve A Triste Partida, uma verdadeira epopeia dos nordestinos expulsos do sertão em direção ao sul do país. Em 1964, Luiz Gonzaga gravaria esses versos de Patativa, transformando o poema em uma espécie de hino. Trecho desses versos de Patativa você ouve agora na voz do Rei do Baião.
Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé.
Patativa escreveu belíssimos sonetos. Exemplo disso é Minha Serra. Quando o sol ao nascente se levanta, espalhando seus raios sobre a terra, entre a mata gentil da minha serra, em cada galho um passarinho canta. Que bela festa, que alegria tanta, e que poesia o verde campo encerra. O novilho gaiteia, a cabra berra, tudo saudando a natureza santa. Ante o concerto dessa orquestra infinda, que o Deus dos pobres ao serrano brinda, acompanhada da suave aragem. Beijando a choça do feliz caipira, sinto brotar da minha rude lira o tosco verso do cantor selvagem. Além de sonetos ao estilo de Camões, Patativa era adepto das redondilhas. Mas você sabe o que significa isso? Redondilha é o nome dado aos versos de 5 ou 7 sílabas, a chamada medida velha. Aos de 5 sílabas, dá-se o nome de redondilha menor, e aos de 7, de redondilha maior. Em 1985, outro poema de Patativa virou canção e foi tema da campanha Nordeste Já, em benefício das vítimas da seca. Ouça agora trechinho de Seca d'Água, criação coletiva sobre versos de Patativa do Assaré.
É triste para o Nordeste o que a natureza fez.
Mandou 5 anos de seca e uma chuva em cada mês.
E agora em 85 mandou tudo de uma vez.
A partir de 2001, a saúde frágil do poeta se agrava. E no dia 8 de julho de 2002, morre Patativa do Assaré. No dia seguinte, com grande participação popular e presença de autoridades e artistas, o sepultamento do mestre da poesia contou com um grande coro, entoando Vaca Estrela e Boi Fubá, versos de Patativa, musicados por Fagner.
Seu doutor, me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear, e todo dia boiava na porteira.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.